mais uma vez um prazer podendo estar trazendo informações aqui para a nossa população. É, realmente, nós estamos já num período bastante chuvoso, né, desde o ano passado, e então nós estamos aí tentando dar uma atenção especial aí para a população de Bandeirantes, né? Nós estamos com uma equipe de campo trabalhando, fazendo o trabalho de vistorias nos quintais aí. Nós temos encontrado bastante larvas, temos encontrado, né, bastante situações onde é propício a criação do mosquito dentro dos quintais também. Então fica realmente o nosso alerta aí, reforçando mais uma vez a necessidade de que a gente precisa tomar todos esses cuidados para que a gente não venha ter mais um problema, né, dentro do nosso município.
O índice hoje, esse índice que a gente está vendo aqui pelo estado, não é satisfatório, né? Vamos dizer bem a verdade, né? Não é satisfatório pela situação que nós vivemos, né? Porque a gente já tem um, vamos dizer assim, quem picado por cobra tem medo até de você jogar uma linguiça perto dele, né? E nós já passamos por isso, né?
Não, sim, com certeza. Então, se a gente vê lá, ó, inclusive, já está pintado em uma tonalidade de amarelo bem claro ali, que significa que a gente está no nível de atenção, tá?
Estamos no nível de atenção. Aí o laranja é nível...
O laranja já é nível epidêmico.
E aí vermelho...
epidêmico, o vermelho é epidemia. O laranja já é alerta mesmo, que já está quase entrando em epidemia.
E nós estamos no amarelo clarinho.
Aham. Uhum.
Então, nós estamos aí com um índice de infestação de 19,3.
Isso.
Seria isso, né?
É.
Esse é o índice de infestação.
Esse é o nosso índice de infestação no momento.
E de repente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aqui na nossa região nós temos cidades aí que já estão com 26 notificações, 4 casos. Tem outros que aí já estão com 12 casos. Enfim, a situação não é fácil, não.
Não. A gente vê que já tem até municípios que já tem lá, ó, 341 de índice, né? Então, quer dizer, já está extremamente alto esse número aí. E o que a gente não, né, o que a gente pretende fazer aqui em Bandeirantes é continuar o nosso trabalho, fazer um bom trabalho, para que a gente não chegue como foi 2018, 2019, né? E 20 aí, que nós tivemos um problema bastante grave.
Hoje, as larvas, qual é o ponto mais crítico hoje da nossa cidade?
Então, Oswaldo, nós estamos terminando de fazer um levantamento de índice, que é o Lira, tá? Uhum. Os agentes estão no campo, estão fazendo isso. Eu acredito que até sexta-feira a gente vai ter essa resposta para você, porque daí a gente consegue ver em cada região da cidade aonde foi encontrado mais larvas, e aí a gente consegue dar uma resposta bem certa para vocês.
Agora, além dele, nós temos escorpião e caramujo. Caramujo parece que deu uma diminuída, né?
O caramujo não tem, a gente não tem tido tanta reclamação mais. Agora o escorpião tem sido um problema bastante sério também.
O índice está muito alto, né?
Bastante alto. O ano passado nós fechamos com 198 casos de acidentes com escorpião, né? Então são muitas pessoas que foram picadas por escorpião. Nós conseguimos atender 49 reclamações e foram feitos 36 visitas, tá? Dessas 36 visitas eu acompanhei algumas delas, né, onde a gente conseguiu capturar bastante escorpião, inclusive em alguns terrenos baldios aí, nós conseguimos capturar bastante escorpiões, mas o problema dos terrenos baldios é o acúmulo de entulho e o mato que cresce demais, e ali os animais acabam encontrando abrigo, né, para se esconder. E o alimento deles, que são outros insetos, como grilo, barata. Então eles vão estar perto desses locais.
Pode comer os grilos, é?
Também.
Eita.
Também.
Não sabia, não.
É todos esses
rapaz, insetos. Tem uma grilaiada aqui. Eu vou te contar uma coisa, viu? Rapaz, tem lugar que tem grilo demais.
Tem, realmente.
Fica aqueles grilos que não deixam de dormir, deixa de quieto.
Uma barulheira, né?
Então eles adoram os grilos, é. Agora, a situação, o índice de infestação do escorpião, ele é grande. E por isso a gente vê vários casos, né, que nós tivemos aí o ano passado, e diz que a picada do bicho é doída mesmo, e olha, e quando a pessoa é idosa ou criança é pior ainda, né?
Então, o veneno do escorpião, ele é neurotóxico, né? Então significa que a partir do momento que a pessoa leva uma ferroada, principalmente quando é em extremidades, no pé ou na mão, são os locais onde mais vai sentir dor, né? Onde a gente tem muitas terminações nervosas, então imediatamente o veneno já começa a fazer o efeito naquela região.
E é importante que as pessoas, quando toma uma picada, tem que ir direto já para Santa Casa, o pronto-socorro, né?
Sim, já vai procurar o auxílio médico para que tenha uma avaliação e aí o médico já tome, né, a conduta necessária aí para que não haja um agravamento do caso de envenenamento.
Mesmo porque eu acho que quando toma uma picada, o cara não aguenta também, né?
Ó, ele vai
a dor é grande.
Ele, né, vai pedir para ir para o hospital.
Ele vai pedir,
com certeza.
Não tem jeito, não. É, porque, na verdade, as pessoas não têm nem noção como dói. Eu não tenho noção, mas quem tomou a picada do escorpião diz que a coisa é feia, né?
Então, todos aqueles casos que a gente acaba investigando, as pessoas dizem que dói muito. Então, né, como eu disse, dependendo da região do corpo onde acontece a picada, ela vai ser mais dolorida ainda. Então, nós já tivemos casos de pessoas que foram picadas na mão, no pé. Tivemos caso de pessoas, né? Um rapaz que foi vestir a calça, o escorpião estava na calça dele, ele vestiu, o escorpião picou a coxa dele.
Ixi, tá? É. Ainda bem que foi a coxa.
Isso. Nós tivemos casos também de picada na região do abdômen, da barriga da pessoa. E nós tivemos casos também de uma criança que foi deitar no sofá, isso já faz algum tempo, e acabou levando uma ferroada na cabeça. Essa criança relatou que dói muito, muito mesmo.
Na cabeça, deve ser triste.
Na cabeça, hein? Isso.
Agora, o problema é com a gente, que na hora de vestir um sapato, vestir um tênis, a gente nem olha, né?
O correto é sempre dar uma batida nele, né, lá, para ver se não tem nada escondido.
Agora, quando aparece escorpiãozinho pequenininho assim, é sinal de que tem mais ali no quintal.
É sinal, né, de que eles estão se proliferando, né? Então, quer dizer, se tem filhote é porque tem adulto por perto também, que acabou criando os filhotes ali.
E a gente vê que a gente tem vários locais aí de ferro velho na nossa cidade, né? Esse pessoal está fazendo um trabalho ali nesses locais?
O trabalho, Oswaldo, né, nos ferro velhos, ele é feito a cada 15 dias. Isso.
E, inclusive, é monitorado, então?
Né? É monitorado a cada 15 dias. A gente chama esses locais de ponto estratégico, né, que é os PEs. E então o agente de endemias, ele passa para ver a situação, né, de proliferação do mosquito Aedes aegypti, criadouros, né, reservatórios onde pode estar sendo criado o mosquito. E também faz o trabalho de verificação em relação ao escorpião nessas regiões.
E agora, vamos dizer assim, nós temos alguns pontos, nós tínhamos até uns anos atrás, ali na Baixada ali do Oda, era o ponto culminante dos escorpiões. Hoje continua nessa base ou está dividida a coisa hoje?
Baixada do Oda, que você fala aqui embaixo, perto do posto.
É, ali, né? Ali na...
Então, ali a gente faz tempo.
Aquela região ali.
A gente não tem tanta reclamação quanto tinha anteriormente.
É, né?
Então, a gente sempre, assim, que recebe uma reclamação, a gente procura, né, dentro da medida da possibilidades nossa, atender essas reclamações e orientar o que pode ser feito para melhorar as condições, né, do quintal, do imóvel. Ali naquela região também havia algumas casas que ainda tinha aquele piso de assoalho, né? Sim. Então, eles acabam escondendo embaixo do assoalho. Então,
eles gostam de madeira, né?
Eles gostam de lugar que seja fresco, né? Que tenha uma certa umidade,
baixo, não enxergado.
Exato. E que tenha, assim, condições de abrigar eles se sintam confortáveis ali para poder dormir durante o dia e à noite sair para atividade.
Agora, o problema que a gente está vendo crescer em Bandeirantes, Reinaldo, é um problema sério, que às vezes a gente não está dando muito. Quer dizer, a vigilância tem que estar, mas a gente, assim, não tem muito. É o tal do morcego. Rapaz, tem uns pontos aí que a coisa está feia. Rapaz, e o bicho entra dentro de casa que viram um deus dos acudos dentro de casa.
Sim, o morcego. Só que o morcego, ele tem uma questão que ele não ataca a gente.
É, mas,
né,
a gente fica com medo.
Acaba se assustando, sim. Né? E só que aí a gente se esbarra numa outra situação, que é a legislação ambiental, porque o morcego é um animal silvestre.
Com, né, certeza.
E ele é um excelente controlador também de insetos. Um morcego, durante a noite, ele come muito inseto. Então, ele faz um trabalho muito bem feito, assim, de controlar insetos nocivos também para a gente.
É, mas está tendo bastante.
Tem bastante.
Aqui nessa região, sabe, aqui do alto, aqui próximo ao Guaíra, que eu vou te contar uma coisa, é um deus da cuda.
Se ele está voando, né, enquanto ele está voando, tudo bem. Se ele entrou dentro de casa, dá um jeito de tocar ele para fora, apesar que tem gente que tem pânico, né?
Vai dar um pano, mas... E ele é rápido, principalmente os filhotes. O grandão não entra, mas o filhote entra.
Ele acaba se perdendo.
Ele acaba se perdendo da mãe, do pai. Rapaz, mas ele fica num desespero dentro de casa.
Sim.
Eu sei porque eu já vi uns 3, 4 já. Uhum. Eu sei como é que é o bicho pega. Agora, é, nessa região a gente tem bastante. Eu acho que não é só nessa região aqui, tem outras regiões também que tem. Né?
Sim, é, várias regiões. Inclusive,
vão ter muita árvore, né?
Bastante árvore, principalmente. É, porque nós temos espécies de morcegos aqui em Bandeirantes frugívoros, né, que são aqueles que se alimentam de frutas. Então, um quintal que tem muita fruta, por exemplo, época de goiaba, época de acerola, né, eles vão para se alimentar dessas frutas. E aquela árvore chapéu de palha, de praia também, né, que também tem aquele fruto em forma de coquinho, aquilo ali é um atrativo muito grande para eles. E uma situação que eu acho que é interessante a gente falar é que quando a gente encontra um morcego no chão, o morcego não consegue voar, então evita-se, né, se aproximar dele, a gente verifica se ele está vivo, se está morto, e eu peço que acione o pessoal, nós lá na Vigilância Sanitária, porque nós capturamos esses animais que já estão aparentemente doentes, tá, para encaminhar eles para o LACEN em Curitiba para que seja feito o teste de raiva, tá, porque já que a gente sabe que no meio ambiente o morcego é um dos principais vetores do vírus da raiva. Tá? E de vez em quando acontece um caso ou outro de raiva animal aqui na nossa região, principalmente cavalo e boi, tá? Na zona rural. Então é extremamente importante para nós fazer esse monitoramento aí. É, encontrou um morcego no chão, um morcego aparentemente doente, liga para nós. E nós vamos lá, capturamos ele e encaminhamos ele para análise.
Um problema, você falou um cavalo. A Secretaria de Saúde, até eu vi aqui a matéria aqui, não deu tempo de eu ler por inteiro aqui. A Secretaria de Saúde do Estado está alertando sobre a situação de... Parece que é carrapato, deixa eu ir aqui, porque a situação está feia no Estado, de carrapato. E foi um alerta que eu vi agora há pouco, que foi um alerta da Secretaria quanto à situação de carrapato. Aqui também nós estamos vivenciando essa epidemia de carrapato ou não?
A gente não tem tido reclamações para nós na vigilância, tá? Só se estiverem fazendo essas reclamações
não, em outros órgãos. Não, não, no órgãos, Estado. É. No Estado, né? Que a Secretaria está preocupada com isso no Estado hoje. Sim. Então aqui nós não estamos tendo esse problema, né?
Não.
É, graças a Deus, porque carrapato, mas é cavalo, né? Cavalo que... Cavalo, cachorro, o que mais? Que transmite
o cavalo,
mais?
O cachorro, principalmente. Quem está mais próximo de nós é o cachorro, que às vezes sai, entra lá no meio do mato, vai caçar, ou às vezes sai dar as voltinhas dele e acaba trazendo os carrapatos para dentro do quintal. Né? Então aqui dentro do município de Bandeirante, normalmente as infestações que nós temos é infestações de carrapato por conta de cavalos e de cachorros.
É aqui, ó, está aqui a matéria, né? É, que saiu agora há pouco. Então, a Secretaria de Saúde é lá para o outro lado. É lá, não é para a gente aqui, não. É lá para o outro lado, lá de Bagi, aquela região lá. Ainda bem que aqui para nós.
Porque aqui nós estamos tranquilos.
Né? É, ainda bem, né? Porque, apesar disso, nós continuamos com os cavalos ainda por aí solto, né?
Sim, com certeza, tem bastante.
Outra coisa que ontem fizeram a pergunta, situação de porcos, criação de animais em quintal. Isso é proibido, né?
Isso é proibido, tá? Tem no Código de Saúde do Estado do Paraná, né, e que foi reformulado esse código aí também em 2018, se não estou enganado, proíbe a criação de qualquer tipo de animal que não seja pet no centro da cidade, ou no entorno, né, dentro da área urbana do município. Então, porcos, os cavalos também seriam, pela legislação é proibido, galinha, todos esses animais aí que a gente tem como criação comercial, eles são proibidos dentro da área urbana.
E às vezes a pessoa, mas eu estou criando uma galinha aqui. Apesar que a galinha para comer escorpião é bom também, né?
Durante o dia ela captura o escorpião.
Os ovos, mas escorpião noite, geralmente é noturno.
Exatamente, é complicado.
E a coruja?
A coruja é um animal que caça à noite, tá? Então ela tem uma visão muito boa à noite e ela come escorpião. Então, assim, compensa muito mais a gente deixar esses animais por perto. Coruja, o sapo, né? Até o gambá, para você ter uma ideia, também come escorpião.
E é proibido matar
e também. E é proibido matar também esses animais.
A gente sabe que agora, o pessoal está dizendo aqui, agora no calor começa a aparecer os carrapatos, né?
Sim, é época de reprodução deles, né? Então, é assim, ó, o carrapato ele sobe no animal somente para se alimentar. Quando ele se alimentou, ele desce, né? A fêmea desce do animal, vai se esconder em frestas, em locais assim, onde ela pode fazer a postura dos seus ovos. E um carrapato fêmea põe milhares de ovos, para você ter uma ideia. Então, às vezes, a pessoa chega e vai pedir orientação para nós. Como é que faz para combater o carrapato? Ó, a gente não indica nenhum tipo de produto de veneno, tá? Então a gente pede para que consulte um médico veterinário, fale com ele, ele vai indicar qual o melhor carrapaticida para ser usado e como é que vai ser feito esse tratamento, tá? Então assim, na vigilância, hoje nós estamos sem médico veterinário também, que é a veterinária que nós tínhamos, ela saiu, né, da nossa equipe. E até o momento não foi contratado porque tem que aguardar o concurso público.
Sim.
Tá? Então nós estamos aguardando aí até chegar esse momento e para a gente voltar a ter o nosso médico veterinário.
A pessoa diz, pode criar bode, cabrito, né?
Nada disso.
Coitado do bode, de ação dele. Na zona rural não tem o que fazer, né?
Não, na zona rural não, a área de criação desses animais.
É
a
área de criação, né?
É, área de criação.
Mesmo até ontem nós surgiu uma dúvida aí do distrito Nossa Senhora da Candelária.
É área urbana.
É área urbana,
né? É área urbana.
Então lá não poderia.
Lá não poderia.
Lá não poderia. Então o cidadão cria porco, ele não pode.
Não, dentro da área do distrito ali.
Ah, na área urbana do distrito, não.
Não pode.
É um problema sério. Uhum. Mas aí é duro, né, rapaz? São umas situações que a gente até entende que a lei ela tem que ser seguida, mas tem alguns momentos que a gente... Ela vai fazer o quê, né? E às vezes a pessoa também não entende, né?
Então, Oswaldo, às vezes a gente tem que também usar do bom senso, né? A gente sempre trabalhou assim, ó. Se não está incomodando ninguém, se não está incomodando o vizinho, vai manter ali.
Aí vai dar denúncia também, né?
Sim, exatamente. Aí a partir do momento que tem uma denúncia é porque está incomodando já. Então a pessoa ela tem que ter esse bom senso também de saber se o animal está incomodando ou não o seu vizinho, para que ele possa também ter um bom relacionamento com o vizinho e criar o seu animal ali sem nenhum problema.
Outra coisa que o pessoal está falando, a situação de pombas na cidade, essas pombas aí que estão... gente, pomba, eu vou te contar uma coisa, o tal do bicho da pomba, inclusive nós tivemos vidas perdidas aqui na nossa cidade por causa da pomba, né?
Uhum. Sim, tem a doença na chamada criptococose, que é um fungo que se aloja normalmente... nos pulmões ou então no sistema nervoso da pessoa, causando um tipo de meningite e realmente leva a pessoa à morte, tá? Aí a questão dos pombos muitas vezes é a criação também desses animais e alimentar esses animais, a gente deixar comida disponível para esses animais, tá? É por isso que eles vêm para a cidade.
Agora, falar de cupim não tem jeito, né? Cupim tá em tudo quanto é lugar, né?
Não, cupim também a gente teria que procurar um agrônomo, um profissional agrônomo, né, para poder estar indicando o tratamento que pode ser dado para esses animais, para esses insetos.
Mesmo porque muita gente fala, está aqui na árvore, que eu vou meter óleo diesel aqui.
Não é bem assim, né? Porque tem que saber qual é a espécie do cupim, aonde que realmente ele está fazendo a casa dele, porque às vezes a gente vê aquela colmeia grande lá na árvore, mas às vezes a gente for procurar aonde está realmente a casa, né? O cupinzeiro lá é embaixo da terra, é onde está a rainha. Então, se não fizer um tratamento bem feito, sobre orientação de um profissional, infelizmente não vai conseguir ter um resultado.
Mas veja bem, como é que faz aonde você tem um monte? Por exemplo, nós temos vários pontos aí que estão infestados de cupim. O que é que tem que fazer? Procurar vigilância? O que é que faz?
Não, aí procura-se um profissional agrônomo, tá? Uhum. É um engenheiro agrônomo que vai poder dar essas orientações certinho.
Não é procurar no Dr. Google não, né?
Não, também não. O Dr. Google nem sempre resolve todos os problemas, ele cria mais problemas, tá?
Não, porque as pessoas hoje vou te contar, o Dr. Google é o médico, é psiquiatra, é tudo, Dr. Google.
É, bem isso mesmo, mas infelizmente ele não ajuda muito, ele acaba às vezes atrapalhando um tratamento correto.
Infelizmente nós temos isso. Agora, gente, as denúncias têm que serem feitas na vigilância sanitária, né?
A gente pede para que sejam feitas as denúncias na ouvidoria do município, porque daí essas denúncias, elas são triadas ali, são encaminhadas para os setores de responsabilidade. O que é de vigilância vai para vigilância, o que é para outro departamento vai para o departamento responsável.
Você vê quanta coisa apareceu aí, né? De tanta coisa, é morcego, sim, é carrapato, é cupim, é pomba. Agora, a gente tem que se preocupar também, e sério, gente, com a Aedes aegypti. Não é só por causa da dengue, mas também para chikungunya e
a Zika vírus.
A Zika vírus.
Nós temos aí vários problemas, né? E então, hoje, a gente tem essa preocupação de manter o índice do município de preferência menor do que está, né? Então, alguns municípios já estão começando a liberar os seus índices aí de infestação. Já tem município com índice de infestação acima de 3%, por exemplo. Então, quer dizer, é um índice muito alto, porque o Ministério da Saúde preconiza que o índice tem que estar abaixo de 1%.
É isso, a gente, pelos nossos casos aqui, não dá para ter uma base que está em 1,9, já está no amarelo, a gente tem que estar preocupado, né?
Sim, então a gente vai ter um índice real agora, acredito que até o final da semana ou começo da semana que vem, e aí a gente vai poder
ter uma base maior,
ter, né, uma base melhor de como está o nosso índice
de infecção. Ah, mas pelo número de casos e investigação já dá para sentir, né, Renato? Você que já tem a experiência dentro dessa situação.
Sim, então, por número de casos e procura por atendimento em relação à dengue, ainda está baixo. Qual que é o nosso maior problema aí? O problema é que tanto a Covid quanto a gripe, os sintomas são muito parecidos. Então, às vezes, o próprio profissional médico tem essa dificuldade, às vezes, de distinguir entre um e outro. Então, ele vai tratar aquilo que a gente está tendo problema no momento, né? E o que está matando no momento, que no caso é a gripe e a Covid.
O pessoal aqui, o pessoal tá bravo. Depois das 3 da manhã eu já não durmo mais. Maldito essas galinhas, esses galos que estão cantando. Aí não tem jeito, né? E que quando a galinha bota, então? Aí vira um Deus nos acuda, né? Se botar no meio da noite, então, rapaz do céu, aí você não vai dormir mesmo, porque aí o bicho faz um barulho danado. Agora uma outra coisa, só saindo da sala, mas é verdade, estão perguntando aqui sobre isso. Mas o outro problema sério que a gente está vivendo, que entraram aqui, e agora que eu desci lá para baixo nas perguntas, situação de cobras, picada de cobra.
Picada de cobra também, assim, a gente tem um índice baixo de picadas de cobra.
Mas tem.
Aqui, tá? Tem, acontece. O ano passado, se eu não me engano, acho que nós tivemos um caso de uma pessoa que foi picada, né, por uma cobra peçonhenta. Às vezes acontece, a pessoa não conhece também, não sabe se é a cobra peçonhenta ou não.
Acaba... Eu só falo muito de cobra cega, né?
Cobra cega não faz nada,
né?
Não, ela morde, né? Dói a mordida dela, mas não tem veneno nenhum, tá?
Quanto a isso, pessoa fica com medo, né?
Fica, mas a cobra cega não causa nenhum dano, assim, para a saúde da pessoa, tá? Então, as cobras que nós vamos ter problema aqui na região, Cascavel, que tem aparecido bastante na zona rural.
Sim.
E a Jararaca. Essas são as
Jararaca,
duas. Nós temos o maior picadas de jararaca que nós temos, de cobra que nós temos aqui no município, são por jararaca.
Vixe.
Os acidentes que nós temos aqui é por jararaca.
Bom, nós temos aqui, primeiro é o escorpião.
Escorpião.
Depois vem o quê?
Você fala de animais peçonhentos?
É, de animais peçonhentos.
Aranhas.
Que preocupam mais a vigilância hoje.
As aranhas.
Também tem bastante.
Sim.
A marrom, né?
A armadeira.
A armadeira?
Agora
que a bicha é preta, é?
Não, ela é maior, ela é grande. É
grandona.
Uma aranha grande, isso. E ela tem um veneno bastante potente, parecido com o veneno escorpião? Do escorpião. Sim. É uma picada
como
bastante dolorosa.
Como é que é o veneno do escorpião mesmo?
Oi?
Veneno do escorpião, por que ele dói tanto? Como é que fala?
Ele é neurotóxico.
Neurotóxico.
Assim como a foneutria também, que é a aranha armadeira.
Esses são...
Sim. Aqui, agora, quanto à aranha marrom, aqui em Bandeirante nós não temos registro dela.
Né?
Não, por enquanto nós nunca tivemos.
Essas aranhinhas pequenas não tem nada a ver.
Tem essas aranhas de jardim, que a gente chama, que são chamadas de licosa, tá? Ou tarântula também são chamadas, né? Na verdade, faz-se confusão entre aquela grandona, que é a caranguejeira, que é uma aranha que não causa problema para ninguém, e tem essa de jardim, né? Que é aquela mais marronzinha. Essa daí, Oswaldo, quando ela pica, normalmente causa uma ferida no local.
Tá? Uma feridinha, né?
Isso, mas nada assim.
E a gente nem sente na hora, né?
Às vezes nem sente a picada dela, tá? É da mesma forma a aranha marrom. Muita gente é picada por aranha marrom, sabe que foi picada por aranha marrom quando começa a formar necrose, né?
Tá.
Porque antes disso, às vezes a pessoa nem sente. Sente uma coceirinha como se fosse um mosquito. Mas aqui em Bandeirantes nós não temos registro de aranha marrom.
Só temos essa aranha aí.
A aranha armadeira.
Aí depois vem o quê?
Pela
estatística,
depois
aí vem as cobras.
Então
você vê que às vezes as pessoas nem têm uma noção daquilo que está acontecendo, né?
Não, nós temos em primeiro lugar então o escorpião, segundo as aranhas, principalmente essa armadeira, e depois então as jararacas, tá?
A jararaca.
Isso.
Bom, vamos para a gente fechar, mais alguma coisa para a gente destacar, para alertar as pessoas, principalmente esse tempo chuvoso que a gente está tendo aí, quanto o Aedes aegypti. Né? Porque é a larva do mosquito que prejudica, né? Que preocupa, e é lógico, os outros também, tanto escorpião, quanto, porque a prevenção é fundamental, né?
Com certeza, é o que a gente precisa no momento, é essa prevenção mesmo, e a conscientização, né? A gente está vivendo já, ó, um novo surto aí de Covid.
Sim.
Estamos com esse surto de gripe também, muita gente gripado, e nós já temos casos confirmados aqui no município de H3N2.
Sim.
Né? E então a gente realmente precisa desse alerta, dessa colaboração, para que a dengue não venha a ser um quarto problema que a gente tenha que enfrentar junto aqui no município.
Olha, você passou, já nós tínhamos um ou dois esses dias, aumentou mais da H3, da gripe?
São três casos.
Três casos, né?
Três casos. São três casos, três pacientes que estiveram aqui. Acho que tem um ainda que está internado e tem dois, e tem um que já recebeu alta.
Dois
que eu acho que já receberam alta.
Aí o bicho pega mesmo.
Pega.
Bom, Reinaldo, mais alguma coisa que você queira colocar? Reinaldo Marques, que é o biólogo da Secretaria da Setor de Vigilância Sanitária do município de Bandeirantes, destacando aí sobre a situação do nosso município em caso da dengue, que é preocupante também.
Só agradecer, Oswaldo, esse espaço que nós temos aqui, né, para a gente poder estar passando as informações referente ao nosso departamento, né? Agradecer o apoio que a gente tem recebido aí da população, principalmente em relação a receber os nossos agentes, né, dentro das suas casas, dos seus quintais. A gente tem ainda algumas resistências, algumas pessoas que ainda não quer deixar o agente, às vezes, entrar no quintal, mas, infelizmente, a gente tenta contornar a situação. Agradecer também aí, né, o apoio de vocês enquanto imprensa aí que tem dado esse apoio para nós, divulgado o nosso trabalho também, né, e a prevenção em relação à saúde e à vigilância sanitária, e apoio, né, e o apoio da administração também em relação ao nosso trabalho.